Agora 11 horas 16 minutos e estamos recebendo aqui no estúdio móvel CBN, na Praça Raposo Tavares, o secretário de Habitação de Maringá, Sérgio Bertoni. Olá, secretário, bom dia, obrigada por vir.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da CBN. Quero mais uma vez, em nome do nosso prefeito Roberto Pupim, do professor Cláudio Ferdinandi, agradecer a oportunidade de estar falando para a nossa comunidade sobre o nosso trabalho junto à Secretaria de Habitação.
Como é que está esse trabalho, secretário? Alguma novidade aí sobre o Minha Casa Minha Vida?
Sobre o Minha Casa Minha Vida, nós estamos ansiosamente esperando que o governo federal, me parece que ontem foi anunciado nesse novo pacote, que vai ser lançado na fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, a liberação do faixa 1 do programa, que é para atendimento de famílias de baixa renda. Nós estamos aí aguardando esse anúncio, essa regulamentação, desde o final de 2014, que até o presente momento ainda não foi lançado. Estamos com alguns projetos de implantação de conjuntos habitacionais para atendimento de famílias de baixa renda, mas nós necessitamos dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida para poder fazer essa execução desses empreendimentos. O município faz a doação dos terrenos e o governo federal, através do programa, entra com os recursos para a execução das casas e da infraestrutura. Então, nós estamos aí no aguardo, né? Quem sabe essa semana esse programa do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para atendimento de famílias de baixa renda, seja lançado, seja regulamentado. E para chegar até na ponta aqui na Secretaria de Habitação, imagino que no Brasil inteiro.
Mas hoje, qual é o cronograma de trabalho da Secretaria de Habitação?
Bom, enquanto nós não temos, né, o lançamento do programa, nós, na Secretaria, não estamos parados. Nós estamos aí viabilizando, construindo unidades habitacionais, não são muitas, né, em terrenos de propriedades do município, utilizando também recursos próprios do município, recursos do Fundo Municipal de Habitação. Estamos num procedimento agora de licitação, que deve ser divulgado em breve, de 55 unidades habitacionais, dos quais 50 serão construídas no distrito de Guatemi e 5 aqui em Maringá. As 50 no distrito de Guatemi, nós estamos, através da lei que permite, né, atender a questão da territorialidade, direcionando essas casas para aqueles inscritos que residem somente no distrito de Guatemi. Todos serão atendidos, desde que seja aprovado, né, através das pesquisas que nós vamos realizar para apuração da renda familiar bruta, desde que participe de um sorteio e sejam sorteados também. Isso não quer dizer que todo inscrito que reside no distrito de Guatemi serão atendidos. Eles têm que passar por esses critérios do programa para ser atendidos, né? Estamos construindo em Maringá 12 unidades também para atendimento de famílias de baixa renda em lotes que o município tem pulverizados na cidade. Estamos também preparando um procedimento licitatório. Nós estamos fazendo a reforma e ampliação do condomínio de idoso atualmente. Isso está bem adiantado já a execução desse serviço. Mas nós estaremos também ampliando o condomínio de idoso com mais 34 unidades para atendimento de idosos. Tudo também com recursos próprios do município. Recursos onde o nosso prefeito Roberto Pupim, uma pessoa empenhada, né, no atendimento dessas famílias de baixa renda.
O Fundo Municipal de Habitação.
Através do recurso do Fundo Municipal de Habitação.
E de onde vem o dinheiro do Fundo Municipal de Habitação?
Vem através de outorgas onerosas, né, que ou vem através de lotes, ou de recursos, né, quando as empresas, as construtoras, né, usam da lei do solo criado, né, para ampliação de um empreendimento, de um prédio, né, existe uma outorga onerosa que parte desse recurso são destinados para o Fundo Municipal de Habitação. E também essas unidades habitacionais que nós entregamos, né, que o município utilizou recursos do PAC, por exemplo, os recursos do financiamento dessas casas que as famílias estão pagando em 72 meses, 20% do salário mínimo, também esses recursos são direcionados para o Fundo Municipal de Habitação. Através desses recursos, a gente está conseguindo, né, nós estamos conseguindo, a viabilizar esses empreendimentos, que não são muitos, mas tenho certeza que vai beneficiar famílias que tanto precisam e necessitam.
Pelo Minha Casa Minha Vida, tem algum em execução, um projeto antigo?
Não, do Minha Casa Minha Vida, para as famílias de baixa renda, nós estamos aguardando a regulamentação do fase 3 do programa, né? Do faixa 1, né? Que até agora não foi regulamentado. É, o município adquiriu um terreno aí na região do Borba Gato, e o prefeito Roberto Pupim está disponibilizando, né, uma parte do terreno, onde nós pretendemos, já fizemos as tratativas com a Caixa Econômica Federal, é um terreno não grande, né? Dá possibilidade, isso é possível fazer, da implantação naquele local de um empreendimento de mais ou menos 250 apartamentos para atendimento de famílias que têm renda superior ao programa. São aqueles inscritos na Secretaria de Habitação que se enquadram no faixa 2 do programa, renda familiar bruta acima do critério do programa de baixa renda. É, isso também nós estamos viabilizando. Esse público nosso na Secretaria de Habitação também precisa ser atendido, né? Eu imagino que isso também vai acontecer. Estamos somente aguardando a disponibilidade desse terreno.
E a fila de espera? O senhor sempre fala para a gente, né, sobre essa fila. Ela está sendo atualizada constantemente?
Constantemente. Nós pedimos para todos aqueles inscritos na Secretaria de Habitação que ainda não foram atendidos, que procurem fazer, pelo menos uma vez por ano, a atualização do seu cadastro. Ou todas as vezes que houver algum procedimento assim na família do inscrito. Mudou de endereço, teve mais filho, casou, descasou, né? Vem nos informar. Isso é muito importante. É, no final do ano, até o início do ano, nós fizemos no nosso cadastro, né, um levantamento e separamos aqueles inscritos que estão ativos conosco, que vêm permanentemente fazendo atualizações, e aqueles inscritos que fizeram uma inscrição lá 10, 15, 20 anos e nunca mais voltaram na Secretaria de Habitação. Então nós chegamos, dentro daquele público que nós temos de 20 mil inscritos, chegamos a um número de ativos nos programas habitacionais em torno de mais ou menos 10 mil inscritos, dos quais em torno de 8 mil inscritos são famílias que declaram no cadastro renda que faz parte do programa de baixa renda, fase 1, e em torno de 2 mil inscritos são famílias que têm renda superior ao faixa 1 do programa, né? O que eu peço assim para as famílias, e que a gente atende, para os inscritos que nós atendemos, é que toda vez que vou fazer um cadastro, atualizar um cadastro, eles, por favor, eles sejam verdadeiros nas informações com eles mesmos. Não é aquela renda que ele declara para a nossa secretaria que vai ser considerada. A renda considerada será a renda que a Caixa Econômica, após a pesquisa, vai fazer a verificação. E em todos os momentos de pesquisa, em torno de 30% dos inscritos, a Caixa nos informa que a renda declarada no cadastro junto à secretaria não é a renda que a Caixa descobriu. E ela não aprova porque não atende os critérios do programa. Então, todas as vezes eu peço, vem fazer um cadastro, atualizar, por favor, seja verdadeiro com você. Nós não temos nenhum motivo para duvidar de absolutamente ninguém. A Caixa é que tem, né? E no momento da pesquisa aparecem essas informações.
E depois também de contemplado com a casa, né, tem que se manter fiel aí ao que é contratado, né, não vender, não alugar.
É, toda vez que nós fazemos uma entrega de um empreendimento, eu sempre procuro, na reunião com os sorteados, com os contemplados, eu leio o que eles vão assinar. O termo de compromisso que eles assinam é extremamente cruel com eles, se eles fazerem daquela unidade habitacional uma ocupação irregular. Então, ele assina um termo de compromisso que a casa que ele está adquirindo é somente para ele morar, não pode vender, não pode ceder, não pode alugar. E no momento em que eles pegam a chave, nas reuniões que nós fazemos, eu peço também encarecidamente que todo inscrito contemplado, a partir do momento em que ele mudou na casa, ele passa a ser o fiscal do programa, observando e denunciando qualquer ocupação irregular do seu vizinho. E nós temos a grata satisfação de poder contar com essa colaboração dos nossos contemplados, né? E chegam, toda semana chegam denúncias de ocupações irregulares, a gente faz a verificação, faz o chamamento, orienta as famílias para não ter, não sofrer a aplicação da penalidade, né? Mas existem também aqueles que fazem o procedimento e onde nós detectamos que não tem volta mais, aí as ações estão no fórum, ajuizadas pela Caixa Econômica Federal para fazer a reintegração de posse daquele imóvel. E essa pessoa que já foi beneficiada, ela nunca mais na vida ela vai ser atendida novamente, porque ela já fez uso do programa, né? E é um prejuízo enorme para a família. Mas nós alertamos, sim. Nós temos uma equipe de pós-moradia na Secretaria de Habitação que permanentemente estamos visitando os conjuntos habitacionais, observando ocupações irregulares e também no atendimento das demandas sociais dos moradores que, por acaso, eles pleiteiam e a gente corre atrás para fazer o atendimento.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Estúdio Móvel. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana, em nome do nosso prefeito Roberto Pupim, do professor Cláudio, né, pela oportunidade de estar nesse momento falando para a comunidade sobre o nosso trabalho na Secretaria de Habitação. E colocamos à disposição lá para outros questionamentos que, porventura, você quiser nos fazer. Obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o secretário de Habitação de Maringá, Sérgio Bertoni. Agora, 11h27.